É isso aí, eu acho que... Será que deu, hein?
Eu acho que sim, eu acho que dessa vez eles acabaram.
A massa que é mais, claro.
A massa também.
Acabou-se.
Então acho que é isso, Gabriel. Mas fiquem na linha, vai lá. Aqui, ó, tem o Fraser aqui, que é o cara que abriu os shows americano, né? E o Ney, vai lá e pergunta pra ele como é que ele descolou essa boquinha. Vamos
ver.
Tá lá.
Hey, Steve. Hands up for a while for radio in Porto Alegre.
Okay. I have some friends in Porto Alegre.
Yeah?
Yes.
You know them?
Yeah.
Yeah? When was that?
Oh, I'm sorry. I've never been there. I have friends in Porto Alegre.
Oh, yeah.
Well,
huh?
I just mentioned her name.
Yeah. So, have you met before Stray Cats in another place?
No, we just met tonight. My first show here with them.
Yeah,
a lot of fun. A lot of fun.
How it felt playing with them?
Oh, they're great. I think they're an important band. Let's see.
You go to Rio play with them together?
No, I'm doing another show, my own show in Rio, in Masturafina.
Oh yeah?
Yes.
And just you?
Well, I have another band in Brazil that...
All the musicians are Brazilian.
The musicians are all Brazilian.
The guy that plays guitar with you make the other two the support for Buddy Guy in Rio.
Well, they're all different in Rio.
No, but the guy that plays tonight is you.
André.
Yeah.
André won't be with me in Rio, unfortunately. I have some other great cats playing there.
Great.
Yeah.
So, thank you.
Thank you.
Bom, deixa eu falar aqui...
Como é que ele descolou um pouquinho?
Não, o negócio, eu perguntei pra ele e tal, qual é que era de ter encontrado os Stray Cats e tal, essas coisas. Falou que foi a primeira vez que encontrou com eles, é super fã da banda, e adorou ter tocado e feito o suporte, né? Quer dizer, a abertura da banda. E também ele falou que tá indo pro Rio, que vai fazer um show com uma outra banda que acompanhou ele, não a mesma que tocou aqui, no Mistura Fina.
Sabe quem é que acompanhou ele aqui? Foi a banda do André Cristóvão.
Isso, foi que eu perguntei pra ele, né? Que esse guitarrista André Cristóvão, ele tinha feito a abertura do show do Buddy Guy no Rio, que eu tinha visto algum tempo atrás. E o nosso técnico tá indo embora.
É, grande força, esse é o carinha da Embratel.
Hã?
Vai lá. É que, tá, eu combinei aqui com a rapaziada, o Max do Sepultura e outras pintas. Mas vai lá, Ney. Me dá, eu tô indo. É isso aí, Rádio Ouvindo. Então faz o seguinte, ó, podia rolar alguma coisa aí, eu chamo em segundos, entendeu? Nós vamos tentar falar com o pessoal do Stray Cats. Se der, deu. Se não, nós vamos conversar pelo menos com o Max, do Sepultura, tem o Fernando Naporano. Vamos só mais um toquezinho, né? Aproveitar que a gente tá aqui. Então vai daí, KG.
Tá.
Manoel, jornalista, né? Não vou dizer crítico também, mas enfim, o cara é jornalista especializado em música, tem uma banda, Maria Angélica. Queria saber o que tu achou do show do Stray Cats.
Olha, boa noite. É Porto Alegre?
É, Porto Alegre, Rádio Ipanema, ao vivo.
Puta beijão pra Rádio Ipanema, boa noite. Eu adorei o Stray Cats. Faz muito tempo, meu amor, que eu não tomo na veia.
É, demais, né?
Eu acho que um rock and roll tão simples, tão sincero, tão direto, tão visceral, tão energético, eu acho que faz muito tempo que a gente não vê uma coisa assim. É muito simples, tem muita gente dizendo, ah, porra, mas foi tão fraquinho, foi tão... Ah, é tão simples, é som de moleque, é tocado sincero ainda, eles tão velho, mas é legal.
É isso aí. E a tua banda, como é que tá?
Esperando ir pra Porto Alegre, please. I would like to play in your city, come on.
Ok, Naporano, grande força, valeu. O negócio é o seguinte, não vai rolar lá, né?
Não, deixa eu dar um toque, eu fui ali atrás, agora no backstage, e eles tinham... Foi como nas outras noites, saíram do palco direto pro ônibus e eles devem estar quase em seus quartos nessa altura.
Acho que eles saem de maca, né? Vamos ali falar com o Max, então, do Sepultura. Com licença. Hello, Max, how are you? E aí, negócio é o seguinte, guitarrista, vocalista do Sepultura. Gostou do show aí do Stray Cats?
Ah, é legal, meu, não é meu estilo de som favorito, o pessoal sabe que gosta de barulho, mas... É, rock and roll pelo menos. Pelo menos não é bicha, né?
Pelo menos, né? O negócio é o seguinte, teria mil perguntas pra fazer, mas eu queria, em primeiro lugar...
O povo aí não tá atrapalhando, né? O povo não tá atrapalhando, barulheira?
Não, acho que não. Quer dar pra trás? Não, aqui tá...
Não, ô Kátia, tá legal aqui.
Tá legal.
Tá saindo bem.
Estão dizendo lá que tá legal.
Não tá atrapalhando.
A gente vai fazer um anúncio aqui em primeira mão, né? O Sepultura vai estar em Porto Alegre. Opa, quase caí. Vai estar em Porto Alegre no dia 21 de abril, fazendo um show com a abertura do The Fala. Confere?
confere total. Estamos prontos para detonar Porto Alegre de novo. Depois dessa tour que a gente fez aí na Europa, Estados Unidos, estamos mais ensaiado, mais maduro e mais retardado.
O que que tu contaria, assim, dessa tour? Botaram pra quebrar mesmo?
Ah, a gente pegou uma experiência, né, meu? Estamos mais afiado. Foram 52 shows em 3 meses. Acho que vai ser um puta show legal. Quem for lá, sem desmerecer aquele primeiro que a gente fez, mas a gente era meio moleque naquela época, né? Acho que já passou um tempo.
Só queria andar de skate.
Eu não ando de skate, sou muito gordo pra andar de skate. Muito gordo e muito bêbado pra andar de skate.
Não, mas e deixa eu ver uma coisa. Não sei, pergunta alguma coisa pra ele.
O que que eu vou perguntar pra ele? Vocês fizeram já algum show aqui no Brasil desde que voltaram? Não?
Fiz aqui no SP mesmo, em São Paulo.
Quando é que foi?
Eu não lembro, acho que tem um.
E como foi?
Ah, eu não sei. Foi do caralho. A gente fez 4 de porão, tava cheio pra caramba. Só que como foi em termos de números.
Cara, como é que tava o show?
Ah, o show tá perfeito, cara.
Fica mudando
um monte de luz.
Não, tá, então só uma coisinha. Vocês, quer dizer, vocês abrindo um caminho, né? Que uma banda nacional dificilmente consegue, assim, esses caras são figurões e tal, que tem toda uma estrutura atrás pra conquistar o mercado internacional. Vocês fizeram isso na marra, entendeu? Como é que, qual é a chave, qual é o mistério, qual é a jogada? Como é que vocês furaram o bloqueio?
A gravadora que a gente pegou não é uma gravadora tipo Maedeon, CBS, que tem a máfia, né? É uma gravadora independente que tá se tornando bem grande. Então não rola esses lances de máfia, os caras acreditam em coisas novas, coisas que podem dar certo.
Tu tá falando da Eldorado?
Não, da Roadrunner. Tanto é que a Roadrunner foi a primeira gravadora a lançar o Metallica na Europa, saca? Então por isso que a mesma intuição e respeito que eu tenho com a Roadrunner hoje é que o Metallica teve há 4 anos atrás, quando o Metallica não era nada, né? O Metallica tocava em boteco pra 100 neguinhos. E hoje os caras estão lá em cima. É a mesma coisa, a gravadora, ela dá uma puta força, é um esquema legal, não são gravadora grande, não quer que a Gabana amoleça, ela tá total liberdade pra gente fazer o que a gente quiser.
Mas como é que vocês fizeram essa conexão internacional? Como é que rolou a história?
Ah, isso é antigo, desde 83, 84 a gente tocava, que fazia muitos anos de trocar fita pra fora, os próprios fãs daquele Brasil mandavam disco. Aí começou a rolar, Sepultura aqui, Sepultura ali, pá, aí uma rádio do Canadá, aí o fanzine de Nova York, aí o Morbid Visions, aquele disco horrível. O pessoal acabou gostando, daí foi só rolando, né? Eu não sei explicar
por quê. Diz uma história, como é que rolou o nível padrão de produção dos shows de vocês lá fora? Assim, nível de equipamento, luz, palco, a história funcionou legal porque a gente não sabe como é que foi lá as coisas.
Funcionou, parecia até a banda de verdade tocando.
Porque acontece muito gente que vai pra não sei onde, pra Nova York, toca num boteco, volta dizendo que foi do caralho e tal, e aqui não chega a informação de como é que foi, né? Então quer dizer que lá foi legal a nível de equipamento e tal.
Foi, ó, o seguinte, na Europa foi mais legal em termos de organização. A gente tava vindo pro Sodom, eles tinham um ônibus com cama, cada um tinha um Marshall, não confunda com macho, Marshall, amplificador, pra tocar, uma puta equipe, meu, 15 roads. Você chegava, dormia, dava entrevista tipo de tarde e de noite detonava, tava tudo pronto no palco.
Fazia o check down, tudo.
Fazia tudo, só ia lá, tocava e ia embora, todo dia. Nos Estados Unidos foi um pouquinho mais precário, mas foi legal também.
E porque tem uma história de o mercado de heavy, de trash, essas coisas. Heavy, ultimamente não, porque tem se popularizado muito mais, mas de trash, assim, corre paralelo com o mercado pop e das gravadoras, assim, né? E tu tem uma perspectiva de que popularize mais essa história?
Acho que o trash tá ficando uma coisa bem grande lá fora, cara. Bem, você pode ver com Metallica, Testament, todas essas bandas. Sei lá, acho que do jeito que tá, as bandas estão dando mó sangue, estão ensaiando pra caramba. A tendência é ficar do caralho, ficar no lugar do heavy metal até.
E o público lá, como é que se comporta?
Não se comporta.
Não se comporta?
Eles não são frios, não?
Não, nem...
Os caras detonam mesmo, meu. São bem loucos.
Como é que é um músico de trash vindo num show de rock and roll dos mais puros tradicionais?
Ah, você tem que ficar bêbado pra você gostar, pelo menos.
Eu gosto de rock and roll. Isso é básico pra qualquer show.
Mas eu gosto mais de Bill Haley, as coisas, né, velhas, Elvis Presley, antigo, alguma coisa.
Edco Crane.
Isso.